dia com a Justiça.
Olá, eu sou Mara Almeida e começa agora o Em Dia com a Justiça. Com o objetivo de combater o crime organizado no Ceará, uma comitiva da Justiça do Estado veio a Maceió conhecer o trabalho desenvolvido pela 17ª Vara Criminal. A juíza Lorena Sotomayor, integrante da unidade, recepcionou o grupo e explicou o modelo de funcionamento da vara.
Como é o funcionamento de uma vara coletiva? Essa é a pergunta que eles vieram fazer aqui. Como é que funciona? Qual é o ambiente interno dessa unidade que possui características tão peculiares? E é um prazer nosso compartilhar essa experiência, ver essa experiência ser replicada, eventualmente com adaptações que possam até melhorá-la e beneficiar nosso próprio modelo futuramente.
A 17ª Vara Criminal tem jurisdição em todo o estado de Alagoas, não apenas na capital, Maceió. Criada em 2007, a unidade tem competência exclusiva para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas. Um dos diferenciais da 17ª é a titularidade coletiva. Hoje, 4 juízes integram a unidade. Coordenadora das varas criminais da comarca de Fortaleza, a juíza Jacinta Mota falou que os últimos acontecimentos no estado reforçaram a importância da criação de uma vara especializada.
O presidente do tribunal já planejava a criação de uma vara dessa natureza. É fato que com as atuais ocorrências nos presídios e que foi divulgado por toda a imprensa, o governador prontificou-se e junto com a Assembleia aprovaram a lei dando recursos para que nós possamos instalar essa vara. Então, já era algo estudado, já era algo necessário, mas veio a impulsionar.
O juiz Antônio Emanuel Dória, também integrante da 17ª, destacou a importância da vara.
O resultado é o que nós obtemos através da criminalidade em Alagoas, né? É dado patente através da imprensa, que noticia todos os índices que estão cada vez mais decrescentes. Então, se as polícias, né, juntamente com o Ministério Público, não tiver um apoio do Poder Judiciário através de uma vara dessa especialidade, não tem como se combater.
O Núcleo de Promoção à Filiação vai completar 10 anos em 2018. A juíza coordenadora do projeto conversou com a repórter Camila Caê e destacou os benefícios do NPF para a população de Maceió.
O Núcleo de Promoção à Filiação trata do cumprimento da Lei de Investigação de Paternidade. O projeto inicia a busca pelo pai através do registro de nascimento encaminhado à equipe do NPF.
Então nós vamos proceder o que se chama de averiguação, chamar a mãe e procurar dados do suposto pai e ver as indicações, ver onde se pode localizar e tudo. E uma vez localizado, que a maioria dos casos é localizado, é chamado a fazer o reconhecimento. Grande parte do reconhecimento que a gente faz são voluntários. Não sendo feito voluntário, ele é feito através do exame DNA.
Graças ao núcleo, atualmente quase 100% das crianças de Maceió possuem o nome do pai no registro. E esse resultado enche de orgulho e emoção a idealizadora desse projeto.
Esses momentos, eles marcam muito assim, a equipe, então acaba que se torna uma equipe muito motivada, né? Então eu acho que é uma série de coisas que confluíram positivamente para isso.
Mesmo não sendo muito utilizados atualmente, os cheques possuem alto índice de devolução no Brasil. A advogada Larissa Tenório explicou quais os prejuízos para quem passa cheque sem fundo.
Existem dois serviços de proteção que podem ser incluídos no emitente de cheque sem fundos. Por exemplo, um deles é o CCF, que é o Cadastro de Emitente de Cheque Sem Fundos. Esse cadastro é exclusivo das instituições bancárias. E também pode ser incluído nos SPC Serasa, desde que o portador do cheque sem fundo vá a um cartório e proteste ele.
E além de ter o nome no SPC e no Serasa, o dono do cheque sem fundo também pode responder judicialmente.
Ele pode responder, o emitente do cheque sem fundo pode responder em duas esferas judiciais, tanto civil como criminal. Na esfera civil, ele pode sofrer uma ação de execução de título extrajudicial, desde que tenha sido protestado num prazo de até 6 meses após a apresentação em um cartório de títulos, ou a ação monitória ou uma ação de cobrança, desde que tenha superado esse prazo de protesto. Não tenha sido a cártula protestada, ele pode fazer essas duas outras ações e ainda acumular o pedido com a indenização, caso por conta da devolução desse cheque, tenha ocorrido indenização, algum dano material ou moral. E criminalmente, ele pode responder por estelionato.
Quem tem o cheque devolvido mais de uma vez pode ter o CPF incluído no cadastro de eminentes de cheque sem fundo, como ressalta Raíssa Tenório.
Esse cadastro vai fazer com que a instituição bancária fique proibida de fornecer novos talões de cheque e fique a critério da instituição encerrar ou não a conta do emitente. As demais instituições bancárias também ficam proibidas, ou melhor, elas têm o direito de não abrir novas contas e ainda eles ficam com a dificuldade de obter crédito, tipo empréstimos, cartões de crédito. Fica difícil a situação, a vida financeira dele não fica mais saudável.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.